copos.
Senhores deputados, vamos dar então início aos nossos trabalhos, já temos quórum.
Desculpa.
Bom ano. Viva. Como estás?
Tudo bem?
Obrigado.
Vamos. Senhor Vice-Presidente, como está?
Um ano para o senhor, para a família.
Estamos a falar mal.
Senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Gostava de começar, se me é permitido, por desejar a todos um bom ano e às vossas famílias, aos senhores deputados, aos senhores assessores e aos senhores funcionários da Assembleia da República, ao senhor Coronel, como é óbvio, e darmos então imediato início à nossa ordem de trabalhos, sendo que eu tomei a iniciativa de enviar aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares e à mesa um texto a propósito das comemorações dos 700 anos da nossa Marinha, que não tem necessariamente de ser discutido hoje, mas que gostava que fosse analisado para poder vir a ser, vir a ser aprovado, se merecer o vosso entendimento, ou então, até se os grupos parlamentares tiverem de acordo relativamente a esse texto, poder ser apresentado diretamente, subscrito por todos, no plenário, uma vez que se trata de um tema que julgo que não suscita divisões, não suscitará divisões de opinião entre os diferentes intervenientes dos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, fica esta nota só de chamada de atenção como ponto prévio. Íamos entrar então no primeiro ponto, aprovação das atas 105, 106 e 107. Perguntava se alguém tem alguma coisa a opor ao conteúdo dessas atas. Não havendo, vou considerar as atas aprovadas. Ponto número 2, distribuição das iniciativas europeias, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões, reforçar a gestão de catástrofes pela União Europeia. Cabe ao grupo parlamentar do PSD esta iniciativa. Há aqui uma solicitação prévia à reunião do Sr. Deputado Ascenso Simões, que tomei como uma solicitação e do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é, gostariam de ter a oportunidade de ser o grupo parlamentar do Partido Socialista a elaborar este relatório. Deixo ao
critério. Nós não temos nada a opor.
Não tem nada a opor, portanto está o assunto resolvido. Sim.
É a conta geral do Estado.
Fazíamos uma troca então de relatórios. Senhores deputados, a troca seria entre o relatório que está no ponto 2 com o relatório que está no ponto 4. Portanto, seria a nomeação do relator para a emissão de parecer sobre a conta geral do Estado 2016, ser elaborada pelo PSD. E a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê das Regiões reforçar a gestão de catástrofes, ser elaborada pelo Partido Socialista. Merece o consentimento de todos os grupos parlamentares esta proposta. Não havendo manifestação contra, está aprovada, portanto, a troca de de relatores e fica assim assente a designação dos respectivos relatores. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório da comunicação conjunta do Parlamento Europeu e ao Conselho. Melhorar a mobilidade militar na União Europeia. É relator o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, a quem eu passo a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a disponibilidade para acolher esta solicitação, esta manifestação de interesse do Sr. Deputado Ascenso Simões, corroborada pelo Partido Socialista, que se compreende pela maneira como ele há muitos anos aborda e estuda estas matérias e compreende, e acho que vamos ganhar com isso, certamente. Ele dirá que não, mas certamente no final penso que ganharemos todos em termos de informação para a própria Comissão. Portanto, e agradecer ao PSD também essa disponibilidade. Aproveitar também para, corroborando aquilo que o Sr. Presidente disse, saudar todos os seus deputados e desejar a todos um excelente ano de 2018, nos planos pessoal e político, já agora também. Sendo que politicamente é difícil compaginar os êxitos de cada um. Se todos tivermos êxito, na defesa a coisa vai andando. Bom, relativamente ao relatório que tenho aqui para apresentar, como puderam ver, trata-se de um relatório, enfim, diferente daqueles relatórios que habitualmente fazemos, uma vez que é mais uma tomada de conhecimento que nos é remetida pela Comissão dos Assuntos Europeus relativamente a uma comunicação conjunta que foi da Comissão e da Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que foi apresentada ao Parlamento Europeu e ao Conselho, e que trata-se de uma comunicação que precede, como eu digo no próprio relatório, logo ali no segundo parágrafo, na exposição de motivos, que precede o plano de ação sobre mobilidade militar para aprovação por Estados-membros da União Europeia, que vai acontecer em março de 2018. Naturalmente que esta matéria da mobilidade militar, pelo que eu pude perceber-me ao preparar este relatório, com a ajuda naturalmente da nossa assessoria, tem tido alguns problemas sempre que há, não apenas em manobras militares, mas também em outras movimentações de contingentes militares, tem havido dificuldades porque não há uniformidade de tratamento destas matérias pelos Estados-membros, uma vez que trata-se de uma matéria de soberania, enfim, e que não foi partilhada, esta soberania, pelo menos, até agora não foi partilhada, também pelo que se depreende da comunicação, não me parece ser isso que se pretende. O que se pretende é, de facto, que a Alta Representante propõe ao Parlamento Europeu que reflita, e também por essa via aos Parlamentos Nacionais, é no fundo perceber o seguinte: nós já avançámos imenso no quadro da União Europeia num conjunto de matérias em que criámos aquilo que eu designaria por um mínimo denominador comum que permita a todos trabalharem com padrões semelhantes perante situações semelhantes, mas na parte militar isso não acontece. E isto distingue-se, embora, enfim, com a cooperação estruturada permanente, muitas dessas coisas no futuro deixarão de acontecer. Porque há uma manifestação prévia, os países que são envolvidos acertam entre si as regras e as condições, esse problema estará ultrapassado, digamos, bilateralmente ou multilateralmente. No quadro conjunto da União, e sobretudo, se efetivamente houver necessidade de responder a uma emergência militar ou a uma questão de defesa, há muitas matérias que obstaculizam e que implicam uma burocracia muito grande nos casos, noutros casos mesmo infraestruturas que não estão preparadas para poderem suportar, por exemplo, a passagem de veículos militares mais pesados, que são mais difíceis de manobrar e que, portanto, há infraestruturas e a própria comissária, e a alta representante, na comunicação, referem vários exemplos, como, por exemplo, no caso das redes transeuropeias, que se desenvolveram imenso com o apoio da União Europeia, infraestruturas por toda a Europa para garantir redes transeuropeias, uma melhor mobilidade interna para os cidadãos, para concretizar o mercado único, a livre circulação e por aí fora. Mas, por exemplo, temos inclusive regras para a circulação de matérias perigosas, mas que não se aplicam, por exemplo, às matérias militares. O que implica que sempre que há necessidade de mobilizar forças militares de um lado para o outro, e pode haver no quadro dos acordos que temos e daquilo com que estamos vinculados, nós e os outros países, pode acontecer que, digamos, capacidade de mobilizar e de projetar esses meios fique muito prejudicada e pode até prejudicar definitivamente uma qualquer ação que se pretenda atingir. Portanto, no fundo, é uma chamada de atenção, é mais uma reflexão, chamando a atenção para alguns aspectos, desde os parâmetros legais de acesso à infraestrutura de transportes no interior da UE, incluindo para a importação e exportação de forças e equipamentos militares de fora da Europa, nomeadamente para mercadorias perigosas, disponibilidade de infraestrutura física que cumpra requisitos técnicos necessários para os modos de transporte e os nós multimodais, onde tem que passar a prioridade que é dada ou não às missões militares, sempre que há conflitualidade com tráfegos civis e, portanto, regras deste género, a responsabilidade das forças e o seu estatuto, portanto, enfim, também é preciso definir isso para também saber em que medida é que podem ser projetadas, requisitos de apoio para os Estados-membros de acolhimento, desenvolvimento de combustíveis, alojamentos, logística, manutenção, requisitos de coordenação, capacidades e processo entre as autoridades militares e civis nacionais e internacionais, portanto, intercâmbio de informações, dados eletrónicos, bases de dados, plataformas entre bases de dados civis e militares, portanto, há todo um conjunto de matérias, umas mais de caráter infraestrutural, outras mais de caráter burocrático ou administrativo, até inclusivamente no plano diplomático, pela circulação de alguns oficiais nesse contexto, de alguns militares nesse contexto, que aquilo que se sugere e que se suscita é que seja tido em conta e que no fundo, isto traduzir-se-á no futuro neste plano que a Comissão está a elaborar e que naturalmente será depois presente ao Conselho e posteriormente há de ser presente ao Parlamento Europeu e para aí fora, seguirá. De qualquer das formas, há aqui uma preocupação que haja um acompanhamento desde já, quer do Parlamento Europeu e por essa via dos Parlamentos Nacionais e, portanto, do meu ponto de vista, enquanto relator e que não tenho que expressar, não expresso aqui nenhuma conclusão particular, uma vez que não se trata também de um relatório tradicional, é mais uma apreciação para tomada de conhecimento e para explanar à Comissão, digamos, o sentido da comunicação que foi feita, que é da comunicação conjunta, mas no fundo, enfim, aquilo que eu concluo é que o relatório que está em condições de ser devolvido à Comissão de Assuntos Europeus sem ter, portanto, utilizei uma fórmula que é utilizada em outros relatórios, penso que não tem aqui nenhuma, que não há nenhuma fórmula diferente desta para este tipo de relatórios, porque uma vez não temos que verificar aqui os requisitos, e essas coisas já estão verificadas antes, e portanto, no fundo, é dizer, ok, tomámos conhecimento, na prática é isso que está a ser feito aqui, e portanto, a ideia é agilizar a mobilidade militar na Europa, mas com o respeito, isso está expresso na comunicação, com um grande respeito pela soberania, e portanto, fazendo isto numa base, digamos, de uma construção de um conjunto de regras comuns, que sejam pelo menos um mínimo denominador comum. É a minha interpretação. Fico agora à disposição dos senhores deputados para quaisquer esclarecimentos que entendam solicitar e, naturalmente, que tentarei corresponder da melhor maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dar-lhe os parabéns pelo relatório e agradecer também as explicações que aqui deu relativamente ao conteúdo mesmo e colocar aos senhores deputados a consideração do Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas da nossa parte, apenas queremos felicitar o relator pelo trabalho produzido e declarar que votaremos favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu... duas notas. A primeira, agradecer ao Sr. Deputado pela apresentação deste relatório. E segundo, apesar de ser uma comunicação, este assunto é um assunto grave e problemático. Eu dou-vos um exemplo. Ainda recentemente foi uma visita que fiz com a deputada Lara Martinho, não é Martinho, a vossa colega do Partido Socialista, a Washington, uma em que se explicavam deslocações de forças perante eventualmente uma ameaça da Rússia. Eram exercícios simulados, portanto. O tempo que se demorava a deslocar forças, enfim, dos países mais meios têm para o fazer, como a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Polónia, para perto da fronteira com a Rússia, nos países bálticos, na Ucrânia, etc., a deslocação desses meios era muito problemático. Não por falta de capacidade de o fazer, mas por uma data de entraves que havia de circulação dentro do terreno. Quando estamos em continente europeu, deslocar forças blindadas para a fronteira não se faz de barco nem de transportes de aviões, vai-se através das autoestradas e estradas que existem na Europa. E os constrangimentos burocráticos e outros que existiam tornavam que antes de lá chegar já os russos, hipoteticamente, mais uma vez estou-vos a falar disso, hipoteticamente já estavam às portas de Varsóvia ou de outras capitais europeias. E, portanto, esta questão é sempre debatida é uma questão permanente sempre. E estávamos a falar dos exercícios da NATO. Também a União Europeia que está agora a criar também mecanismos próprios para poder, em caso de emergências, podem ser de todas as ordens, como disse muito bem no relatório o Sr. Deputado, de emergências militares, como também da utilização das Forças Armadas para acudir em catástrofes variadas, não é? A verdade é que esses entraves às vezes complicam e de que maneira a utilização dos meios militares para isso. Portanto, isto é um aspecto que está constantemente a ser discutido e debatido. Parece uma coisa impossível, mas é verdade, objetivamente, o que se está a passar. E depois, há países que estão na União Europeia e que não estão na NATO e vice-versa. E há no meio destes países que são neutrais e que não participam nas estruturas militares nem da NATO nem da União Europeia. E, portanto, tudo isso neste espaço europeu, esses problemas também se portanto, eu agradeço ao Sr. Deputado o relatório, é muito interessante, é um assunto importante e deve ser trabalhado com certeza a nível da União Europeia e dos países membros. Claro que isto tem que respeitar o princípio, obviamente, dos princípios da garantia das soberanias, mas também dos princípios comunitários que obedecem aos critérios, da proporcionalidade, está-me a falhar agora o mais importante. Da subsidiariedade, isso também obedece a esses critérios, obviamente. E, portanto, Sr. Presidente, agradecer ao Sr. Deputado pela elaboração deste relatório, porque são assuntos que nós ouvimos muito falar quando as comissões de defesa dos países da União Europeia ou dos países NATO costumam reunir. São assuntos que, por vezes, vêm também ao debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados e os senhores deputados. Em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros a elaboração deste parecer. Em si, não tem nada de especial. De facto, o Sr. Deputado teve em conta o documento que chegou a esta comissão. De qualquer modo, como disse o Sr. Deputado João Rebelo, a matéria em si é muito importante e de crucial e fundamental importância e reflete-se de uma enorme gravidade, tendo em conta que tem a ver com a mobilidade militar no espaço da União Europeia. E o Sr. Deputado João Rebelo, quando aqui foi buscar as questões das manobras face, portanto, à questão da Rússia, etc., isto poderá em si ser pouco relevante se olharmos unicamente para o documento de forma empírica, mas se olharmos de forma aprofundada, é uma matéria muito relevante, como disse, tendo em conta que poderá pôr em causa princípios de soberania, princípios de subsidiariedade e princípios de proporcionalidade. Claro que o Sr. Deputado José Miguel Medeiros não refere isto aqui no seu relatório, mas depreende-se à partida que cumprirá esses princípios. De qualquer modo, é uma matéria que é necessário olhar com acuidade de relevância no futuro, e nomeadamente o tal plano de ação para a mobilidade militar para aprovação pelos Estados-membros da União Europeia, e que a Europa não pode estar adstrita a questões de jogos de guerra, movimentações militares, tendo em conta aquilo que a Rússia fará ou não fará, e é um assunto que merece toda a nossa, portanto, o nosso olhar muito atento nos próximos tempos, e naturalmente que a Comissão irá, com certeza, ter a oportunidade para debater outros documentos provenientes da própria Comissão Europeia. Neste aspecto, portanto, o Bloco de Esquerda abster-se-á neste relatório, não no relatório em si, feito pelo Sr. Deputado, mas pelas posições que nós temos, nomeadamente em relação à NATO. Como sabe, o Bloco de Esquerda tem uma posição muito divergente em relação à matéria de âmbito da NATO. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, já agora desejar um bom ano a todos. Este relatório, naturalmente com as nossas felicitações ao relator pelo trabalho desenvolvido, mas não terá o voto contra porque se trata de um de algo descritivo, não é? E se trata de uma comunicação e, portanto, não se trata de uma de emitir parecer sobre um projeto de deliberação, mas apenas sobre uma comunicação, porque são conhecidas as críticas profundas que temos a fazer à orientação que tem vindo a ser seguida no âmbito da União Europeia de militarização da União. Tratando-se aqui de um relatório que fizesse algum juízo de valor relativamente a um diploma, a um projeto de diploma que tivesse de facto uma eficácia deliberativa, obviamente que seria merecedor da nossa oposição. Não se trata disso, trata-se de um relatório descritivo sobre uma comunicação. E aí, naturalmente, que sobre esse relatório não incidirá da nossa parte nenhum desvalor, nenhum juízo negativo, e só não terá o nosso voto favorável, porque queremos deixar aqui sublinhado que um dos aspectos que consideramos, uma das evoluções que consideramos mais negativas nos tempos mais recentes no âmbito da União Europeia, é de facto uma tendência para a militarização da União Europeia, que é um caminho, do nosso ponto de vista, perigoso e que não deveria estar a ser seguido. Mas, portanto, com a nossa felicitação e votos de bom ano ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, começamos o ano com uma abstenção.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Só para dizer aqui duas coisas, enfim, agradecer a todos os seus deputados, sem qualquer exceção, os votos que me dirigiram, ou as felicitações que me dirigiram. Enfim, o relatório é um relatório simples, procurámos que não ficasse... Aliás, o próprio documento da comunicação também é bastante simples e é bastante compreensível. Só dar aqui duas notas de complemento. Uma, o Sr. Deputado António Filipe acabou por dizer isso, tratando-se de uma comunicação, e isto é uma satisfação que quero dar ali ao Sr. Deputado João Vasconcelos, não está referida à questão da verificação dos princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e vários outros que normalmente são aqui, mas basicamente estes dois que são sempre aqueles que são aqui verificados, por se tratar de uma comunicação. É apenas... Uma comunicação não tem nenhum valor como norma, penso que estou aqui juristas que saberão melhor que eu, portanto, é a manifestação de uma intenção ou desejo, mas não mais do que isso. Outra questão, de facto, que eu esqueci-me, e o Sr. Deputado João Rebelo tocou na questão, porque já há várias situações em que a própria NATO tem feito recomendações nesse sentido dos seus Estados-membros do Tratado, tratando-se de uma organização que tem por base um tratado, que é basicamente uma aliança de defesa, naturalmente tem uma preocupação maior sobre isto e, portanto, naturalmente já tinha isso na própria comunicação é referida que a própria participação dos países da União Europeia na NATO também está prejudicada por causa deste mesmo problema. Quer dizer, aliás, eu esqueci-me há bocado na síntese que fiz aqui oral de referir isso. Mas era basicamente isto e de resto, e também corroborar que se trata, obviamente, numa matéria da maior importância. Enfim, eu não o disse ab initio porque, efetivamente, compreendi que todos estamos, tratando-se uma matéria desta natureza, nesta comissão, quase que não precisamos dizer isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Calha.
Eu só queria fazer duas considerações sobre esta matéria, porque aquilo que o Sr. Deputado João Rebelo referiu é naturalmente ter em linha de conta, porque é real e é verdade. Aspectos que têm muita relevância em relação a esta questão da mobilidade. No entanto, este documento que é aqui apresentado no relatório do Sr. Deputado José Miguel Medeiros, que naturalmente eu também cumprimento pelo relatório que nos fez, é a exposição à apresentação de um conjunto de ideias da Sra. Mogherini em relação àquilo que deve acontecer na mobilidade militar a nível da Europa. Eu penso que a atenção especial que nós devemos dar em relação a essa matéria é que a senhora alta representante e que é também vice-presidente da Comissão irão apresentar um plano de ação sobre a mobilidade militar em março de 2018. O que quer dizer que, portanto, temos que fixar aí as atenções porque este vai ser o documento que os governos irão aprovar ou não. E, portanto, penso que é aqui que devem estar as questões essenciais a recensear nesta matéria. Por outro lado, também, para dizer que este é um problema que atinge tão bem tem preocupações a nível da NATO, a própria NATO também vai fazer alguma transformação de alguns comandos em termos internos e um deles é precisamente a criação de uma espécie de centro coordenador da mobilidade militar, não só de equipamentos, mas também de pessoas, a nível da Europa. O que eu me preocupa aqui são só duas coisas, é se nós não estamos a fazer aquilo que todos nós achamos que não deve acontecer por parte da Europa, que é duplicar situações em termos das questões da defesa, se há uns que já fazem as coisas, pois não é preciso se calhar haver uma sobrecarga desta matéria noutras instituições, neste caso na Europa, mas, por outro lado, também analisar quais são em concreto as medidas, por uma coisa é uma explanação de um conjunto de ideias sobre preocupações do assunto, sobre este assunto. Outra coisa é as medidas em concreto que podem ser tomadas. Portanto, eu não sei onde é que a senhora alta representante e vice-presidente da Comissão irá apresentar este plano de ação sobre a mobilidade, mas penso que é o Conselho, portanto, é aí que eu acho que devem estar as preocupações essenciais sobre aquilo que se pretende com esse plano e quais são as medidas que o plano insere. Aí é que deve estar o essencial das nossas preocupações. E por isso parece-me que numa próxima oportunidade temos que conhecer este plano de ação sobre a mobilidade militar, de maneira a que possa haver um acompanhamento por parte da Comissão de Defesa em relação a estas matérias. É só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Concluído as questão, as intervenções, julgo inferir bem das intervenções que há uma abstenção do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e que os restantes partidos votam favoravelmente o texto de relatório aqui apresentado pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, a quem eu renovadamente agradeço o mesmo. Passamos para o ponto 5, que é a programação dos trabalhos. E nesta circunstância, dar nota aos seus deputados que dia 16 temos audição do Sr. Ministro, está prevista, só recordar desde já esta circunstância, informar os seus deputados que continua disponível para consulta os documentos que estão à guarda desta Assembleia, desta Comissão, relativamente ao incidente de Tancos. Dar nota também que relativamente aos trabalhos não há para já mais nada pré-programado, embora haja alguns contactos a ser desenvolvidos no sentido de ser programado algumas das iniciativas que tinham ficado aqui acordadas. E portanto, relativamente a esta matéria 5 de programação dos trabalhos, a não ser que haja alguma questão que queiram colocar. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, queria fazer uma sugestão para não se perder tempo. Se houver o acordo, todos, como é evidente, mas se bem se recordam naquela última audição que fizemos, audição, neste caso, mais uma audiência, que concedemos à Associação de Suficientes das Forças Armadas, na sequência da conversa que se foi gerando, salvo erro próprio, a certa altura sugeri que se criasse um grupo de trabalho para apanhar as matérias todas que andam dispersas. Aliás, os deputados de Orogão citam uma série delas, eles citaram outros deputados falaram outras, e penso que na altura, embora não estivéssemos em reunião propriamente dita, pareceu-me ver todos os grupos parlamentares um certo acolhimento a essa ideia. Eu acho que se fosse assim, podíamos criar esse grupo para começarmos a trabalhar no sentido da recolha de informação, pelo menos para se poder começar a proceder à recolha da informação e ao levantamento de todas as situações, que foi o compromisso que todos nós praticamente assumimos aqui perante a ADFA, se bem se recorda. Portanto, é só nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miranda Calha.
Eu tinha feito aqui há tempos uma sugestão, aliás, a pedido dos próprios, que fosse feita uma audição à Liga dos Antigos Combatentes. E, portanto, eu achava que era da maior utilidade que se fizesse essa conversa com a Liga dos Antigos Combatentes, porque, no fundo, por aí passam também muitos dos problemas sociais que estão também inscritos na Associação dos Suficientes das Forças Armadas. E, portanto, é preciso também trazer ao conjunto a Liga dos Antigos Combatentes, porque eles têm um protagonismo nesta área que é, obviamente, importante e é relevante nós acompanharmos e sabermos quais são, precisamente, as suas dinâmicas nestes processos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho uma sugestão relativamente a este tema. Nós temos um conjunto de temas que no ano de 2018 vão estar em cima da mesa. Não podemos esquecer a questão do Montijo, não podemos esquecer a questão da revisão da Lei de Programação Militar, temos ainda em curso o tema, enfim, que não está encerrado, embora esteja politicamente menos presente, das matérias que têm a ver com alteração da própria, do próprio conceito de cooperação técnico-militar. Ainda hoje estive presente em representação da Comissão na cerimónia de, enfim, permitam uma expressão simplificada de saída, de partida, de dois vasos de guerra para Santo Tomé, no âmbito de uma missão que vai ser lá desenvolvida, e no âmbito de um novo conceito de cooperação técnico-militar que está subjacente. E, portanto, nós já sobre essa matéria também já refletimos, já fizemos uma conferência sobre isso em 2016, fomos os primeiros a suscitar essa necessidade de revisão desse conceito. E hoje, nas intervenções do Sr. Sema e particularmente do Sr. Ministro, foi isso sublinhado, a importância deste novo conceito de associação das FND também a um conceito de cooperação técnico-militar. E, portanto, esse tema também estará em cima da mesa e outros temas que continuam presentes na nossa agenda política e que, portanto, irão merecer seguramente a nossa atenção. Sobre estas questões, aquilo que eu proponho é que a mesa e os seus coordenadores realizassem uma reunião, de preferência, ainda esta semana, para fazermos uma organização de grupos de trabalho em função destes temas que eu aqui referi. Eu julgo que, com certeza, eu quando digo grupos de trabalho não implica que esses grupos de trabalho não tenham. A ideia é fazer um acompanhamento de alguns assuntos, sem prejuízo do debate aqui na comissão dos temas que estão em causa. Mas eu julgo que merece uma reflexão entre todos nós, esta discussão, para fazermos essa avaliação. E, portanto, eu remeti essa primeira análise àquilo que disse o deputado José Miguel Medeiros para essa reunião e depois apresentaríamos aqui uma proposta à Comissão para a Comissão analisar e debatermos e aprovarmos aquilo que considerássemos adequado. Sobre a questão da audição da Associação da AFA. Na sequência dessa audição foi expedido por mim ofícios para a Comissão de Trabalho e também para o Sr. Ministro da Defesa, salvo erro. Aqueles ofícios tínhamos combinado transmitir, foram pedir que fossem distribuídos a todos os deputados esses ofícios, faz favor. Na sequência da reunião, e que fosse dado conhecimento também à AFA, como é óbvio, do envio desses ofícios. E, portanto, no âmbito da programação dos trabalhos, eu proponho isso. Faz favor, Sr. Doutor. feitos. Não sei se sobre este ponto há mais alguma questão que queiram suscitar. Sr. Deputado João Rebelo, desculpe.
Sr. Presidente, sobre esta questão dos deficientes das Forças Armadas, os compromissos foram, de facto, ver o que se passava na Comissão de Trabalho sobre as propostas, isso foi feito. Segundo, era o grupo de trabalho, mas era uma coisa simples. No grupo de trabalho era para redigir uma resolução sobre aquela carta dos que eles tinham proposto. Carta Magna, exatamente. Não, e depois a outra, e sim mais substancial, seria uma visita ao lar militar, que é uma queixa permanente que eles estão a fazer. E essa sim é que merecia a pena, porque aquilo, de facto, merece...
Ou seja, talvez alterar até a ordem de prioridades e começar a visitar pelo lar
militar. Aí é que começam as críticas maiores. Liga dos Combatentes, eu acho uma boa ideia, porque estava muito tempo que a Comissão de Defesa não visita a Liga dos Combatentes. A última vez eu lembro que era, se calhar, provavelmente Presidente, Vossa Excelência. Portanto, já estamos a falar de 2007 ou 2008. Eu estive no dia 11 de novembro, no dia que eles... Não, no dia do armistício da Grande Guerra, que é o dia que eles fazem um desfile militar e lá uma referência ao Dia dos Combatentes. E ele veio lá, o discurso do Presidente da Liga dos Combatentes era um discurso com uma data de críticas sobre muita coisa. E disse bem o deputado Miranda Calha que uma coisa são os problemas referentes aos centros das Forças Armadas, que são muito importantes, mas estão relacionados com a deficiência adquirida. Outros são assuntos mais vastos ligados à Liga dos Combatentes, que vai desde da recuperação dos cemitérios nas antigas colónias onde estão militares enterrados, até ao regresso, que ainda mais recentemente, de um dos militares, que muitas famílias querem que os corpos regressem a Portugal, apesar de ter já passado muitos anos, das questões ligadas à contagem de tempo, etc. Ele falou lá, foi um discurso, aliás, de uma hora e tal. O Presidente da República fez bem ter um discurso de 10 minutos e nós ficamos ali à espera uma hora e meia, do discurso do Presidente da Liga, mas de facto foram muitos problemas que ele elencou. Eu acho que esta visita também deveria acontecer, ou ele vir cá, ou convidarmos a vir cá, mas eu recordo que a Comissão já se deslocou lá à sede da Liga dos Combatentes, que não é muito longe do Parlamento, ainda por cima é aqui mesmo pertíssimo. Portanto, é perto da Embaixada da França. Portanto, esta sugestão feita pelo deputado Miranda Calha era positiva, seria uma boa ideia, acho que era relevante. Porque o Presidente da República também, como Comandante Supremo das Forças Armadas, no discurso que fez nesse dia, também alertou para o Governo e o Parlamento resolverem parte desses assuntos. Também recordo que o discurso dele não foi falar dos nossos militares que combateram na Guerra do Ultramar ou combateram na Primeira Guerra Mundial. Ele falou especificamente de resolver assuntos que estavam por resolver relativamente aos antigos combatentes.
Fechou, Sr. Deputado.
Obrigado. É só para dizer o seguinte, eu por acaso tenho aqui os apontamentos do dia da audiência e houve várias matérias, o lar militar foi uma delas. Até houve aqui uma referência com o Conselho Consultivo da Cruz Vermelha que não funciona. Houve uma proposta do CDS, é o tal projeto que está na Comissão de Trabalho, sim senhora. A Magna Carta, sim senhora, também. Mas também tinha que ver com uma coisa que é o caderno reivindicativo deles, que eles ficaram de enviar, não é? E que tinha uma série de matérias relativamente, por exemplo, designadamente das viúvas dos deficientes das Forças Armadas. Portanto, que eles mandaram aqui, e a prestação única, uma série de coisas. E, portanto, por isso é que eu, na altura, em face disso, eu queria agora recuperar, porque já não tinha isso bem presente, em face disso, disse, bem, são tantas coisinhas, como correu tão bem o do Engfa, porque é que a gente não há de fazer uma coisa parecida? Pá, faz-se o levantamento daquilo que for possível, pá, desculpem a simplificação, não é pá, exatamente. Mas eu acho que não há razão nenhuma para não utilizarmos um método semelhante, porque, claro, podemos aguardar um bocadinho, chega a listagem das matérias todas, e depois vermos se justifica, se for só uma coisa não vale a pena, não é? Mas se forem 7 ou 8 e que impliquem contactos aqui e ali, que tenhamos que falar com o Governo e com entidades diversificadas, acho que pode justificar-se. Tal como aconteceu com o ENCFA, que foi acho que a Comissão marcou uns pontos interessantes com o que se passou com o Grupo de Trabalho do ENCFA. Que à partida ninguém dava nada que aquilo corresse bem e afinal conseguiu-se até ir mais longe do que era expectável inicialmente. Era só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo aos Srs. Deputados que nós deliberámos aqui, de uma forma de consensualizar, que para cumprirmos os objetivos do nosso programa e tendo em atenção as reuniões regulares que temos que fazer, que a quarta-feira de manhã seria dedicada para algumas visitas. E, portanto, aquilo que nós iremos fazer é, face a estas sugestões e ao programa que temos, estamos a fazer alguns contactos, vamos dar continuidade a esses contactos, e estas duas sugestões, nomeadamente a sugestão de visita ao lar e à sede da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, será cumprido. Não. O que estava era a ADFA. Eles fizeram-nos um convite para nós lá irmos. Eu percebi. Peço desculpa. Eu percebi, Srs. Deputados. Há uma sugestão do Sr. Deputado João Rebelo, substituir a audição por uma visita à Liga dos Combatentes, e há uma sugestão do Sr. Deputado João Rebelo. Sim. Não, ele falou de uma audição cá. Uma audição. Portanto, nós agora iremos tratar de articular estas coisas até dia 12. No dia 12 faremos a reunião da mesa, e no dia 10, e no dia 12 teremos a oportunidade de apresentar aos seus deputados já a agenda suficientemente programada, com as quartas-feiras de manhã e as terças ocupadas com várias iniciativas. E, portanto, isso, para programarmos as coisas convenientemente. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente àquilo que foi dito, concordamos. É talvez uma forma até de mostrar respeito com a Liga dos Combatentes e com quem eles representam, podermos deslocar lá, sendo até perto do Parlamento, digamos que o transtorno será mínimo e, portanto, vemos isso com bons olhos. Gostava só também de referir a questão daquele requerimento que nós apresentámos durante o mês de dezembro relativamente à visita ao Arsenal de Alfeite e as questões estratégicas que ali estão em cima da mesa e que conviria que não fosse muito adiada a essa visita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Mais alguma questão? Não havendo mais questões, considero encerrado este ponto. Informações, não há nada de relevante neste momento a adiantar. Outros assuntos também julgo que está tratado e prejudicado o ponto. Posso considerar por encerrada a reunião. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se os quiser.
Aqui o seu ali a do Ascente e a do Ar para mais.